Vamos conversar com a doutora Denise Franco, membro da Sociedade Brasileira de Diabetes e ainda diretora da Associação de Diabetes Juvenil. Doutora Denise Franco, boa tarde.
Boa tarde para vocês.
Trazendo inicialmente uma definição, doutora, o que é que nós podemos classificar, né, o que é a diabetes?
A gente chama de diabetes um conjunto de doenças que tem em comum a glicemia alta no sangue, né? Então, essa a gente conhece muito o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que está... esse número maior, é o número grandão que você falou, e é o que acomete 10% da população mundial, né? É o diabetes tipo 2, porque ele está mais relacionado com obesidade, sedentarismo, problemas do estilo de vida. Dentro dessa porcentagem aqui no Brasil, desse número de pessoas que têm diabetes, 10% tem um outro tipo de diabetes, que é chamado diabetes tipo 1, que tem a ver com o que a gente chama de uma doença autoimune, e que logo quando faz o diagnóstico já tem que tomar insulina, porque tem relacionado justamente com isso, não tem diretamente ligado a hábitos de vida, mas sim com uma doença em que o organismo reconhece uma parte dele como se não fosse nosso e começa a atacar. Então, desde o diagnóstico, a pessoa tem que tomar insulina para sobreviver, né? Porque sem a insulina ele não consegue ficar vivo. Então, esses são os dois tipos mais frequentes da doença. E a gente tem ainda um outro tipo, que é o diabetes gestacional, que é durante a gestação a mulher fica com um diabetes. Tem uma porcentagem de pacientes que ficam, e esse é conhecido como diabetes gestacional. E esses são os três tipos mais frequentes da doença.
Diabetes apresentam sintomas também, doutora?
Então, os sintomas mais comuns do diabetes estão mais relacionados ao que a gente chama de hipólise, né? Então, faz muito xixi, toma muita água, tem muita fome, e esses são os sinais clássicos da doença. Muitas vezes, as pessoas que têm o diabetes tipo 2, elas têm esses sintomas de maneira mais lenta. E aí, quando a gente costuma dizer que ela é silenciosa, por isso é uma doença que metade das pessoas que têm, elas não sabem que têm, porque tem um avanço devagar, assim, gradativamente ele vai tendo alguns sintomas e muitas vezes aparece já quando tem alguma complicação. Por isso é importante, é tão importante fazer o que a gente está fazendo agora, falar sobre a doença, levar a informação para que as pessoas que têm algum desses sintomas fiquem atentos.
Além da diabetes gestacional, quem é que tem maior risco de ter diabetes também?
Normalmente as pessoas que têm diabetes, né, são as pessoas que têm um parente direto que tem o diabetes tipo 2, né? Quando a gente fala diabetes tipo 1, ele não tem, não é uma coisa que a gente consegue prevenir, né? O diabetes tipo 2 tem, então se a gente tem parentes diretos que têm a doença, eu tenho 30% de chance de vir a desenvolver a doença. E aí, se juntar aumento de peso, ter obesidade e sedentarismo, essa chance aumenta. Então, também tem uma coisa, é uma doença que eu consigo intervir nos fatores de risco. Se eu sei que eu tenho um parente direto, vamos tomar conta e evitar de ganho de peso, ser mais ativo, dar uma melhorada na qualidade da comida. Isso faz muita diferença.
O que que é a pré-diabetes e, pergunto, é possível revertê-la?
Então, o pré-diabetes é uma situação, ainda que você, nós chamamos de diabetes alguém que tem mais de 2 valores de glicemia de jejum acima, maior ou igual a 126. Ou, em qualquer momento de dia, se ele faz uma glicemia e está lá acima de 200, né? A gente tem a classificação como diabetes nesse quadro. E a hemoglobina glicada, que é a média da glicemia nos últimos 3 meses, acima, maior ou igual a 6,5. Então, o que eu tiver entre, por exemplo, dessa hemoglobina glicada, entre 5,7 até 6,4, nós chamamos de pré-diabetes. E quem tem a glicemia de jejum entre 100 a 125, também é considerado como pré-diabetes, está dentro desse grupo de risco. Então, o pré-diabetes é aquele paciente que não tem uma glicemia, a pessoa que tem uma glicemia que não é normal, mas ela não está dentro daquela classificação de diabetes, como eu falei antes. né? É, o que a gente diz é que o pré-diabetes é um momento em que eu posso intervir nos meus fatores de risco. Então, se eu estou acima do peso, se eu tenho, estou mais sedentário, vamos fazer mudanças de hábito, porque aí eu consigo fazer, então, a prevenção. Mas eu não consigo curar, é uma doença que não tem cura, mas eu consigo prevenir nessa situação quando eu não tenho ainda a doença estabelecida.
A identificação é feita através de hemograma, doutora? Qual é a técnica mais usual para se identificar e fazer o diagnóstico?
A gente tem duas técnicas que a gente usa. Um exame chamado glicemia de 1, ou um teste, uma curva glicêmica, que a gente fala. Então, é um exame que você vai no sangue e dosa no sangue quanto está o nível de açúcar no sangue, né? É, tem um teste que eu também, que as pessoas que quando tomam, elas sempre lembram. Pega lá uma quantidade de líquido que tem uma quantidade de açúcar que a gente conhece, são 75 gramas de carboidrato, toma aquilo e vê como acontece 2 horas depois. Se tiver acima de 200, 2 horas depois, também é classificado como diabetes. E o outro exame que a gente faz é aquele que eu chamei e falei antes, que é a hemoglobina glicada, que ela representa a média da glicemia nos últimos 3 meses, tá?
Muito bem. A aplicação ou ingestão de insulina é um dos tratamentos para quem tem diabetes. É muito comum, ou seja, também pergunto, os diabéticos, de uma forma geral, têm que tomar insulina?
A gente está comemorando este ano 99 anos de existência da insulina. O ano que vem são 100 anos. A insulina, ela foi... A gente costuma dizer que é uma das maiores invenções do mundo, porque ela trouxe vida para as pessoas. Então, insulina é uma medicação que ela tem que ser usada em todo paciente com diabetes tipo 1, que é aquela doença autoimune, e para os pacientes com diabetes tipo 2, ela pode ser usada em qualquer período da doença. Então, ela é super importante. É uma medicação que ainda ela é injetável, o tempo, assim, a gente não tem outra forma de usar a insulina a não ser injetável. E a gente tem várias técnicas de como usar e aplicar essa insulina. Eu posso usar na seringa, eu posso usar na caneta e eu posso usar, por exemplo, numa bomba de insulina, que é uma coisa que é uma tecnologia nova que a gente tem. Não é nova, porque já tem há um tempo, mas ela tem... É um recurso interessante que é mais novo quando a gente pensa que a seringa existe há muitos anos, caneta tem mais anos, embora a primeira bomba de insulina seja dos anos 70. Mas é um recurso bem interessante para ser usado, principalmente para quem usa insulina o tempo todo, né? Precisa em toda a refeição, precisa para sobreviver.
Doutora Denise, qual é a função, qual é a ação mais direta da insulina no organismo humano?
A principal ação da insulina é colocar a glicose para dentro da célula e a gente utiliza essa glicose, esse açúcar, como fonte de energia. Por isso que é tão importante para a gente. Sem ele, a gente não tem energia e a pessoa que depende da insulina para sobreviver, se ela não tiver, ela morre.
Ok. Dá para prevenir o diabetes mudando o hábito de vida e alimentação? O que, é que se pode fazer para prevenir, né, o diabetes?
A gente tem, então, de novo, a gente separa o diabetes, embora seja um conjunto de doenças, é importante a gente definir. Então, diabetes tipo 1 não tem prevenção e eu não tenho como fazer nada para mudar a evolução, pelo menos até o momento. Então, o paciente sempre tem que tomar insulina. No diabetes tipo 2, ele pode fazer, ele pode tomar medicação oral, mas também pode precisar de insulina. Nas duas situações, o interessante é ter uma alimentação balanceada, né, onde tem inclusão de frutas, verduras, um prato colorido, um prato balanceado. E se tiver acima do peso, eu tenho que fazer intervenção para diminuir o meu peso, porque isso sim pode ser impactante no tratamento do diabetes e até diminuir o meu risco de complicações, porque eu tenho um controle melhor.
Você já falou aqui que diabetes não tem cura, mas tem controle, né, doutora?
Isso é super importante. Acho que as pessoas, quando recebem um diagnóstico, elas ficam num primeiro momento lembrando das histórias, o que eles conhecem, de todo mundo falar das complicações, e tem medo. A coisa mais importante é a gente conhecer bem o diabetes, aquele que a pessoa tem, individualizar o tratamento e saber que a gente consegue controlar. Que a gente faz histórias, que a gente muda as histórias. Por isso é tão importante a gente reconhecer e fazer isso, ó, receber informação e saber o que fazer com aquela informação. E aí eu consigo controlar melhor a doença.
Muito bem. Doutora Denise Franco conversou conosco hoje, trazendo explicações sobre diabetes. Ela que é médica endocrinologista, pesquisadora e membro da Coordenação da Sociedade Brasileira de Diabetes, a SBD, e ainda diretora da Associação de Diabetes Juvenil, a ADJ. Doutora Denise Franco, muito obrigado. Excelente quarta-feira para você, viu?
Muito obrigada. Eu queria deixar só um recado para as pessoas que têm diabetes que estão no grupo de risco para a Covid. Procurem se cuidar direitinho, monitorar bem essa glicemia. Boas glicemias para vocês e se cuidem. Obrigada.